E como diz a querida ministra Carmen Lúcia, o Brasil mudou. O Brasil mudou. Olha que houve momentos que até a imprensa, a sociedade, o que tentaram desmoralizar o Mensalão e o Supremo foi qualquer coisa de inconcebível. A ridicularização que tentaram fazer em cima do Supremo foi qualquer coisa de inconcebível. A coisa mais natural do mundo, em qualquer casa, inclusive tribunais superiores do mundo inteiro, é debate entre dois ministros. Estados Unidos, isso chega a ser exagerado. Estados Unidos é o grupo democrata, que é liberal, e é o grupo do Partido Republicano, que é ultraconservador. E há um choque permanente. E ali o negócio não é a tese, não é o conteúdo. Os ministros ali são politicamente marcados. Quer dizer, esse foi indicado pelo Partido Republicano, esse é conservador, esse defende essa tese. O outro é democrata, já é mais liberal, já pensa diferente. E vive me ligando, e vive debatendo. Nem por isso eu nunca vi manchete em nenhum jornal dos Estados Unidos dizendo que havia uma crise entre A e B no Supremo Tribunal. A decisão foi tomada. Meu amigo Luiz Henrique, o telespectador tem que notar atenção. A propaganda da justiça eleitoral, normalmente, na véspera das eleições, e ela tem direito a um espaço, é dia tal, vai votar, é tua obrigação votar, não sei o quê. Dessa vez a Carmen Lúcia andou mudar. Ficha limpa. Você tem obrigação de votar em ficha limpa. Você tem obrigação de olhar o candidato, ver a sua história e votar em quem tem ficha limpa. As duas matérias são ligadas. A ficha limpa e o mensalão. Quando houve um movimento contra o ficha limpa, quando houve um movimento contra o ficha limpa, ninguém acreditava que ele fosse aprovado. Aí essa maravilha que se chama os jovens na internet, nos meios de comunicação social, movimentaram. Movimentaram a Câmara e depois movimentaram o Senado. Na hora de votar na Câmara, eles votaram da maneira pior possível. Vai para o Senado, o Senado emenda e nós deixamos aqui na gaveta. E se não fosse votado uma semana depois, quando chegou no Senado, não valia mais para essa eleição. Então a Câmara votou com a maior tranquilidade, despreocupada, sabendo que ia para o Senado devolvia e a Câmara ficava na gaveta. Chegou aqui no Senado. Todo mundo apresentou emenda. Eu apresentei um montão de emendas. Você vai ser liberal comigo, presidente. Eu sei que Vossa Excelência... Mas prorrogar um minuto é nada, presidente. Está cobrando? Está cobrando? Não, vamos. Veio para essa casa. Foi uma reunião histórica. A gurizada estava cercando a casa. Como é que vão votar, como é que não vão votar? Muitos, inclusive eu, vim a essa tribuna. Tem muita coisa que tem que ser mudada no projeto de Ficha Limpa. Tem muita coisa que tem que ser mudada no projeto de Ficha Limpa. Só tem uma coisa. Nós aprovamos, mudamos, volta para a Câmara e morreu. Acabou. Então todo mundo retirou todas as emendas. E concordamos em aprovar o projeto por unanimidade, como veio. E a presidente sancionou. Tem que mudar o projeto. Nós vamos mudar. Mas ele está em vigor. O projeto Ficha Limpa e a decisão do Supremo. Eu posso dizer aqui alto e bom som. Na altura dos meus 80 anos, 36 anos, cheguei a esta casa, eu posso dizer. A impunidade tem os seus dias contados no Brasil. Entramos no caminho certo. Levamos tempo, é difícil. Muita gente não queria, nem parlamentar, nem judiciário, nem coisa nenhuma. Mas entramos no caminho certo. Olha, se eu sou presidente da República, o dia que publicarem o final do Mensalão, eu declararia ponto facultativo. Para todo mundo sair a festejar. E não me importa o resultado, eu não estou querendo nem que condenem, nem que absolvam. Eu estou querendo que julguem. É verdade, senhor presidente, que no mesmo dia que o Supremo viveu a página mais bonita da sua história, o Senado viveu um momento muito triste no dia de ontem, senhor presidente. O Brasil inteiro estava na expectativa de que nós íamos reunir para discutir, para ver o seu Cavendish e para ver o presidente Adenit. E mais o senhor Paulo Branco, que também ia depor. Estávamos todos preparados. Eu fiquei impressionado, Requião, quando não vi nenhum líder do MDB, nem do PT. Não vi nenhuma figura importante a não ser o Álvaro Dias. Estava lá. Ele disse, mas por amor de Deus, está todo mundo à expectativa do que o Cavendish vai falar, das coisas que ele vai contar. Todo mundo esperando do que o João Branco vai falar com relação ao PSDB e tudo mais. E ninguém está aqui. Já estava tudo arreglado. Em primeiro lugar, era para vir 2 meses atrás, quando eu pedi. Ele vinha na hora, ali. Pediu para vir. A CPI engavetou. Não deixou. Marcou para vir no dia que o Brasil inteiro estava olhando para o Supremo. O Brasil inteiro estava olhando para o Supremo e marcou. E, senhor presidente, com todo respeito, Vossa Excelência tem que intervir. O Supremo decidiu. O senhor Cavendish, como vem decidindo, não precisa responder perguntas que prejudicam a sua defesa. Em primeiro lugar, não é que ele não precisa responder nada. Ele não precisa responder perguntas que prejudicam a sua defesa. É bem diferente. Sabe o que que a comissão decidiu? Que se ele diz que não vai responder, ninguém pode fazer pergunta. Ninguém pode fazer pergunta. Então, o senhor Cavendish veio, nós levamos, eu estou aqui há 36 anos quando cheguei, para trazer um empresário corruptor, trazer um corruptor para depor, para falar, para se analisar. Nesse caso, porque o normal é haver uma denúncia, como o PC Farias, o irmão do presidente da República, fez contra o senhor PC Farias, e aí a CPI vai apurar, com Vossa Excelência, o senador Requião, como relator, apurou as denúncias que foram feitas, para ver o que era verdade e o que não era. Aqui não. Aqui as denúncias já estão provadas, estão claras, está tudo ali, líquido e certo. E o que a CPI fez? Passou o tempo todo para não deixar sair da gaveta. Não fala lá no PSDB, não fala no PT, não fala não sei o quê, acordo dos partidos. Tanto que ontem não tinha um líder. O Brasil inteiro estava olhando para o Senado para ver, vai explodir o negócio do senhor Overich. Vai explodir o negócio do Paulo Branco, que faz negócio com ele, com o Serra e essa coisa toda. Não tinha ninguém. Ninguém. O acordo já estava feito. Mas o que é mais grave, senhor presidente? A mesa decidiu. O Supremo diz que ele não precisa falar contra ele. Ele sente e diz, o senhor está com a palavra, pode falar. Aí ele diz, o relator faz a primeira pergunta. E o senhor, assim, a pedido do meu advogado, eu não vou responder essa pergunta porque prejudica a minha pergunta para fazer. Aonde que está escrito que eu perdi o direito de fazer minhas perguntas? Ele quer responder, responde. Ele não quer responder, ele não responde. Mas ontem o senhor Cavedici ficaria com 10 horas, com 20 ou 30 deputados e senadores, fazendo pergunta, contando as bandalheiras todas, e ele que não respondesse. Eu estou pedindo a Vossa Excelência, essa coisa aconteceu, mas eu peço e apelo a Vossa Excelência. Já estão falando em decisão que vai valer para o futuro. Não pode. Não tem uma comissão parlamentar de inquérito tomar uma decisão dessa que não podia ter tomado, e ainda que dizer que tomou uma decisão que vai valer para o futuro. Por amor de Deus. Mas ontem foi um dia negro para essa casa. Já acabou. Mas eu faço um apelo. E tenho conversado muito, senhor presidente. Porque eu acho que em cima da decisão do Ficha Limpa, em cima da decisão do Supremo, e tem fato, senhor presidente, eu vou dar só um fato a você, telespectador, que está me assistindo, entender o que está vendo de novo. O presidente do Diretório Nacional do MDB em exercício mandou duas circulares para todos os presidentes municipais do MDB, para todos os prefeitos e todos os líderes regionais do MDB, dizendo o seguinte: tem uma nova lei da ficha limpa e ela deve ser cumprida. A lei é assim. Coisas a temer, não coloque na chapa. Não coloque na chapa porque você vai criar dois problemas. Primeiro, para o cidadão. Afinal, ele está lá, tem o problema dele, que tá, ninguém se lembra mais, está não sei onde. No momento que ele é candidato, vem manchete e humilha a vida dele. E fica mal para o partido, que se desmoraliza com isso. Reparem que é a primeira vez na história que acontece uma coisa dessa. E lá no Rio Grande do Sul eu conheço uma série enorme de casos que não são candidatos. Nem a prefeito, nem a vereadora. Alguns prefeitos injustamente. Porque no Rio Grande do Sul nós temos uma quarta Câmara no Tribunal de Justiça que é muito dura e que é muito drástica e que várias e várias vezes, por questão de detalhes, arrasa a vida de um prefeito. Mas repare, o PMDB mandou uma circular pedindo para quem tem...
Eu pediria a Vossa Excelência licença para registrar a presença no plenário, aqui nas nossas galerias, dos jovens aprendizes do Centro de Integração de Empresa e Escola. E quero agradecer a visita que nos fazem. Muito obrigado.
Nos reunir e ver qual é o passo seguinte a ser dado, decidido o problema do Mensalão. Qual é o passo seguinte? O que que vamos fazer para mudar? No sentido de ter a coragem de mudar. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.